A arte do encontro. Uma volta ao mundo por meio de encontros e alguns desencontros. Viagens, culturas, pessoas e emoções. Um programa de Mariana Gentil aqui na RLX Rádio Lisboa.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um A Arte do Encontro. Hoje eu vou ler uma crônica que eu escrevi da primeira vez que eu tive o privilégio de conhecer uma das ilhas dos Açores. Nesse caso específico, né, havia um limite de palavras para publicação e foi realmente limitante para descrever todos os encantos de São Miguel. Então eu resolvi focar apenas em algumas experiências para conseguir descrevê-las com mais profundidade. Nos Açores eu encontrei uma terra linda e gente mais linda ainda. Vamos a isso, então. A terra verde e o seu guardião. Já sei que tenho sorte. O céu com poucas nuvens não é uma garantia por aqui. Tenho só um dia para conhecer essa ilha e o bom tempo vem mesmo a calhar. A primeira parada é um antigo hotel, de onde se tem a melhor vista do marco mais famoso de São Miguel, a Lagoa das Sete Cidades. A entrada denuncia o abandono com montes de entulho e um carpete apodrecido e úmido. As janelas e portas servem como moldura da famosa lagoa, mas também encanam um vento gelado, daqueles que sentimos até os ossos. A sensação é a de entrar em um set de um filme de terror. Paredes pichadas e pintadas, garrafas quebradas de bebida espalhadas pelo chão, o vão do elevador vazio. Tudo ali é uma constante lembrança do passado, de dias de glória há muito deixados para trás e das festanças recentes de adolescentes mais descuidados. Entre pequenas escaladas por vãos um pouco perigosos, chegamos no topo do edifício, de onde a vista da lagoa é arrebatadora. As ranhuras das montanhas que abraçam a Lagoa Verde parecem ter sido esculpidas, e o perfeito oito formado pela lagoa na cratera parece ter sido desenhado e pintado de propósito para contrastar com o céu azul e a camada de nuvem branca que separam o céu da terra. E ali, bem na encruzilhada do oito, fica o vilarejo das Sete Cidades, com suas charmosas casinhas brancas. Na estrada tortuosa para o próximo destino já estava rendida a ilha. As paisagens eram dramáticas. Pastos interrompidos apenas por rochas cortadas que encontravam o mar, formando falésias gigantes. Tudo isso iluminado pelo sol forte, que aquece as centenas de vacas descansando na imensidão verde. Entendi porque o nome original da Ilha de São Miguel era Ilha Verde. São tantos tons diferentes da cor que acredito que nem a Pantone é capaz de reproduzir. Ao chegar na Gorreana, a mais antiga e única plantação de chá existente na Europa, a paisagem muda um pouco. A plantação é simétrica e em fileiras voltadas para o mar. Parecia estar em frente a fileiras de cadeiras de um anfiteatro de arbustos, onde o palco era o oceano de azul profundo e o seu encontro com o céu. Sentei em um dos bancos naturais para apreciar o espetáculo. Seguimos então para a Lagoa do Congro, uma recomendação de uma viajante escritora que a descreveu como uma das joias dos Açores. Iniciamos a trilha deserta, onde centenas de árvores filtravam o sol e a luz passava como fios de ouro por entre as folhas verdes de tons infinitos. Só se ouviam os passarinhos proseando com os insetos, uma espécie de jazz improvisado da natureza. De repente, ouvimos um barulho no meio das árvores. Parecia um bicho maior se aproximando. Por um minuto, meu coração disparou. Qual seria a possibilidade de ser atacada aqui no meio do nada? As passadas chegavam mais perto e, na mesma medida, minha respiração acelerava. Ouço então um grito: Daisy! E imediatamente o barulho de galhos quebrando sob patas pesadas cessa. Dou uns passos discretos à frente e vejo uma pastora alemã, imóvel, em cima de uma rocha, parecendo uma estátua viva. Atrás dela, um senhor, vestido com roupas de estampas camuflada e três chihuahuas aos seus pés. Sim, chihuahuas, cachorros do porte de ratos, irmãos da imponente pastora alemã. Intrigada, puxei conversa com o dono dos cães, e ele se apresentou como Ricardo, ou o guardião da floresta, como alguns gostam de o chamar. Ricardo cresceu explorando essa região da ilha e conhece cada centímetro dessa floresta. A protege como se fosse sua casa. E é. Ele se oferece para passear conosco, mostrar a Lagoa do Congro e outros segredos daquela trilha. Ricardo adora conhecer gente nova, mas só se forem educados. Fica nervoso ao ver turistas descendo a trilha com cestas de piquenique. De certeza deixam lixo, então já começo a conversar para pedir para levarem o lixo para cima outra vez quando acabarem. Ricardo já conheceu pessoas dos 5 continentes, mas nunca saiu dessa ilha. À medida que descemos, Daisy corria de um lado para o outro, tomando cuidado para não esmagar seus irmãos em miniatura. A simpática Pipoca pulou nas minhas pernas, pedindo colo e rapidamente se aconchegou aos meus braços. Tomo ainda mais cuidado para não tropeçar nos galhos e raízes de árvores pelo chão. Após mais alguns minutos de caminhada, em meio à floresta, se abriu uma clareira de água verde-mar. Um pequeno pier estava à sombra das árvores, mas eu decidi me sentar em uma rocha ao lado, já em cima da água, para tentar memorizar cada detalhe daquele lugar. Os pedaços de rochas cinzentas espreitavam tímidos por entre os verdes das árvores nas montanhas ao redor da lagoa. A água tinha o movimento do vento, mas ainda refletia os sinuosos galhos de árvores em sua margem. O meu estado contemplativo foi interrompido pelos irmãos de Pipoca, pedindo para dividir o meu colo. Antes de voltar ao carro, Ricardo nos levou a um lugar escondido para ver a lagoa por outro ângulo. No caminho, contou a história das plantas e flores. Tratava-as por tu. Conhecia a personalidade e a história de cada uma das cores e texturas. Eram suas amigas, e assim nos apresentou. Ao chegar no miradouro, me pediu para gritar bem alto na direção das montanhas do lado oposto da lagoa. Fiquei tímida e dei um grito baixo, tão baixinho que nem grito parecia. Mais alto, disse ele. Minha segunda tentativa foi melhor, mas ainda não surtiu o efeito desejado. Resolvi então perder a vergonha e dei um grito forte, o mais alto de toda a minha vida, vindo lá do fundo da alma, aqueles capazes de libertar dores e medos. E então ouvi o som da minha voz, do meu grito, reproduzido por aquelas montanhas dezenas de vezes seguidas, em um eco interminável. É o ângulo. Daqui o eco dura muito, disse o guardião da floresta. Quando me virei para falar com ele, senti falta dos pequenos chihuahuas. Não estavam no chão ao nosso lado. Teriam se assustado com meu brado? Perguntei ao Ricardo e ele apontou os bolsos laterais de suas calças. Aqui, estão cansados da caminhada. Com as patas dianteiras e as cabeças de fora, os chihuahuas viraram passageiros de um meio de transporte inusitado. Meio cangurus, meio cães. Quando chegamos ao carro, eles estavam com os olhos semicerrados, embalados pelo balanço da caminhada e quase ingressando no sono dos justos. Me despedi de Ricardo com relutância, quando tenho o privilégio de encontrar uma pessoa tão conhecedora e protetora da sua terra, desejo que o momento se alongue o máximo possível. Fui para uma ilha portuguesa, achando que não poderia ser surpreendida pelo povo, que afinal já conheço tão bem, mas fui arrebatada pela acolhida micaelense. Já dizia o jingle que aqui é a terra das vacas felizes, que passam o dia a pastar com vista para o mar. Mas aqui também é a terra de gente feliz, de bem com a vida. Terra de paisagens únicas. Terra de vento forte e de gente forte. Terra de gente que cuida de gente e da terra. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer outras ilhas do arquipélago, mas eu já voltei a São Miguel. Eu explorei cada canto da ilha, comi muitos bifes e bolos lêvados, mas eu nunca vou esquecer essa primeira experiência. O amor e o cuidado dos micaelenses pela terra que nasceram me marcou muito. Que bom seria se todos cuidássemos assim da nossa comunidade. Hoje, deixo você com uma música de um artista açoriano da Ilha Terceira, que foi um hino de esperança durante esses tempos tão difíceis que vivemos com a pandemia. Andrà tutto bene, de Cristóvão, que enche o seu coração de fé, como faz com o meu. Beijinhos e até a próxima viagem.
Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one.
The coronavirus is, they don't have a permit.
People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. And doctors and nurses and all those who fight, the heroes that save us by risking their lives. We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright.
A arte do encontro. Uma volta ao mundo por meio de encontros e alguns desencontros. Viagens, culturas, pessoas e emoções. um programa de Mariana Gentil, aqui na RLX, Rádio Lisboa.